Olá, Adriana.
Bom dia, Brenda. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Hoje o nosso tema é algo que ninguém gosta, mas que é muito necessário: a frustração.
É verdade. E bota necessário nisso, porque a frustração é uma das emoções mais poderosas que a gente vai ter que lidar desde o nosso nascimento até a nossa vida adulta, né? Porque apesar da gente ter a capacidade de sentir, né, desde que a gente é muito pequeno, aprender a administrar a frustração não é nada fácil.
Agora conta pra gente o seguinte: por que que a frustração é tão importante pra gente e desde cedo, né?
Sim. Olha, a gente sabe que a frustração, ela é uma emoção de caráter negativo, porque, né, é desagradável a gente sentir que está frustrado. Mas assim como todas as emoções, ela tem uma função importantíssima, porque a frustração, ela é o resultado de não obter aquilo que a gente quer ou espera. E, na verdade, ela indica que existe uma boa distância entre o que a gente gostaria e o que a gente tem. E é justamente essa distância que importa, né? Tá implícita nela a dificuldade que a gente vai ter para a gente conseguir algo. Então a gente vai ter que aprender a levar, a ver os nossos problemas e saber negociar. Então a função da frustração, na verdade, é despertar na nossa atenção o nosso fazer e o nosso reagir. Então é justamente nesse espaço do tempo, quando, por exemplo, quando eu digo não para um desejo de um filho, né? Eu crio um tempo. Olha, eu quero ver meu amiguinho hoje. Hoje é segunda-feira. Não, filho, hoje você não pode. No sábado eu posso te levar para ver o teu amiguinho. A criança se desespera, mas veja, a partir do momento que eu digo que é no sábado, eu mostro para o meu filho, né, que existe um tempo. O desejo pode ser realizado, mas vai ter que passar pelo tempo. Então, dando tempo para a criança, eu estimulo a vontade dela. A criança, além dela aprender a noção do tempo, porque passa a existir esse tempo, a criança também começa a ter o desejo e ter a vontade de que essa data chegue, que ela aconteça. E aí ela vai investir na espera. Né? Aí a ação da criança vai ficar contando no que vai acontecer. Isso faz com que a gente ensine aos nossos filhos algo muito importante além da noção do tempo, que é a noção de dedicação, de sonho, de projeto. E uma coisa, Brenda, que a gente vem observando é que tem muito pai e mãe, muito bem intencionado, com certeza, né, que está evitando que os filhos possam sonhar, que os filhos possam querer algo, né? E a vida de quem sonha, ela aí é uma vida com sentido, porque a vida é em busca de algo. A vida de quem tem todos os seus desejos realizados, ela é uma vida volátil, que não faz investir em nada. E isso é muito perigoso, porque a pessoa pode se perder porque não tem um sentido em viver.
Você falou sobre a questão de pais e filhos, né, Adriane? E a gente já falou algumas vezes aqui sobre a questão dos pais estarem com medo, com receio de falar não para esses filhos. Só que o não falar não enquanto eles ainda são crianças e estão aprendendo, né, sobre tudo isso e começando a se frustrar desde cedo, isso acarreta um problema lá na frente, porque se o pai e a mãe não causarem essa frustração ali com os nãos, a vida vai causar, né?
Com toda certeza, a frustração ela vai acontecer, a gente querendo ou não. E ó, é bom que ela aconteça, porque é justamente através dela, né, que a criança vai criando uma resistência interna, vai criando condições emocionais internas para lutar. E vai ser nesse processo de frustração que nós pais, né, que somos responsáveis por isso, e é através da palavra não, né, que dói tanto na gente, que a gente vai criar essa possibilidade para os nossos filhos. Ó, é importante a gente falar o sim, mas também é necessário o não para demarcar limite. E assim a criança vai aprendendo a respeitar o não. E outra coisa, a criança vai aprendendo a respeitar que ela tem um espaço, mas que o outro também tem. E quando a gente consegue fazer isso, demarcar isso, a gente vai estar valorizando a relação de respeito para com o outro também. Então, além da criança ter um espaço de resistência, de conseguir lutar pelo que ela quer, ela querer algo, ela também vai respeitar que existem limitações e que eu preciso considerar o outro nesse processo.
Você falou do espaço de cada um, e a Roseli, nossa ouvinte, mandou aqui uma pergunta que não está tão relacionada com frustração, mas com espaço mesmo, que às vezes pode gerar uma frustração ou no filho ou no pai, que é o seguinte: ela perguntou se é normal a mãe ficar perto demais ali dos filhos, dos coleguinhas, de olho nas conversas e até se metendo ali um pouco no que eles estão conversando, ou é melhor não dar a mínima, não dar a opinião ali, porque eles têm os assuntos deles. Como é que fica nessa questão do relacionamento também com os outros, né? Porque o pai e o filho têm seu relacionamento ali, mas até que ponto que dá para intervir e frustrar ali na hora, às vezes até na presença dos coleguinhas, ou é melhor dar uma segurada?
Ai, muito boa a tua participação, Roseli, muito obrigado. Olha, é importante os pais acompanharem, sim, mas veja, se a criança está numa relação de igualdade, né, com outras crianças, ela também vai precisar ali negociar, conversar, encontrar o espaço dela, né, dar o espaço para o outro. A observação dos pais é importante, mas deixa lá em casa para esses pais virem a conversar com o filho. Olha, filho, eu vi que você estava com o teu coleguinha e que ele te pediu o brinquedo emprestado e que você não quis. Veja bem, haverá um outro dia que você também vai querer algo e ele também não vai te dar. Então a gente precisa ceder para muitas vezes a gente também poder receber. Veja, aí lá em casa eu voltava através do exemplo que eu observei ali da relação do meu filho com os coleguinhas, trazendo exemplos para eu poder conduzi-lo nesse processo de compreensão do espaço dele e também do espaço do coleguinha. Acompanhar é importante, mas interferir ali em loco só se for algo que você percebe que extrapola a possibilidade do teu filho de resolver. Então, quando envolve agressão física, coisas assim. Mas é importante deixar que a criança, ela sozinha, consiga resolver as suas questões.
E isso serve para a criança, para o adolescente, e tem gente que cresceu ali também e não está sabendo lidar com frustração até hoje. Como é que a gente faz para administrar esse sentimento e administrar também essa questão do meu espaço, o espaço do outro?
Pois é, Brenda, você já ouviu falar que tem pai hoje em dia que está indo na entrevista de emprego do filho junto com ele para tentar mediar e interferir? Então, sim, não é só na infância, não é só na adolescência. Nós estamos vendo adultos que não são funcionais e que os pais estão cumprindo esse papel por eles. Então, olha, como que a gente administra a frustração? Em primeiro lugar, a gente precisa tomar uma distância, né? Para a gente avaliar os aspectos positivos, negativos, que pode haver naquela situação lá. Muitas vezes a gente fica tão preso nos aspectos negativos que a gente não consegue visualizar a coisa como um todo. Né? É importante a gente sentir a frustração, né? Sente, deixa teu corpo ser invadido aí pela raiva, pela tristeza. É, mas depois de que você sentiu e você tem o direito disso, a gente precisa ver o que que a gente vai fazer a respeito, né? Porque quanto mais a gente evita pensar ou sentir algo, mais esse algo vai estar presente na vida da gente. Então, se permita sentir, mas depois que sentiu, começa a cabecinha, bota a cabecinha para pensar nos prós e nos contras das coisas. É, tomar um tempo para você se acalmar, né? Para depois você partir para ação, né? Diferenciar o que é desejo, necessidade e realidade, né? A gente separa o que você deseja daquilo que você precisa. Teve uma vez até uma propaganda da Avon que foi: eu não preciso, mas eu quero. Foi bem impactante, mas não estimulou as pessoas a lidarem com as frustrações delas, né? E avaliar se é preciso aceitar a situação ou se é possível mudar, porque tem situações, Brenda, que a gente só tem que aceitar. E aí a gente vai ter que aprender a lidar com as nossas emoções. E tem outras que a gente vai poder mudar. Então, se a situação te provoca frustração e não tem margem para você mudar o que é possível, então você vai ter que aprender a elaborar, a metabolizar e, se possível, transformar isso em um aprendizado para a tua vida.
É isso, frustração faz parte da vida de todo mundo. E se você está com dificuldade para lidar, não está conseguindo sozinho, procure ajuda profissional, porque é possível sim. Se você também quer deixar sua pergunta, seu comentário para Adriana Furlan, corre lá no Instagram, @psicoadrianafurlan. Obrigada, Adriana.
Obrigada, Brenda. Uma ótima semana para todos nós.